Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o João Vieira Mesquita.
Olá, hoje fez 38 graus na cidade de Belo Horizonte.
Olha, calor. Nesse calor, Felipe, como sua bunda?
Muito, meu Deus.
Evandrinho tá aqui, Bruno Carvalho.
Oi.
Não é possível.
Que isso?
Caraca, esse é o negócio, acordar 6 da manhã e aí 6 da noite o Bruno tá desse jeito aí.
Mas por que não é que a gente tava falando aqui? Ele tava cantando há 40 segundos atrás.
Não é, mano. É personagem? Personagem, Bruno? Tu é o Charlie Brown agora?
Qual Charlie Brown?
O Charlie Brown do Peanuts, Minduim. Que vida.
Menino
que
depressivo.
Puxa.
Oh, que droga. Vida.
É.
Oh, azar. Isso aí é o Harry lá da Hiena, não é?
Dele é Ó Céus, Ó Vida, não? Ó Céus, Ó Vida.
Não, o Charlie Brown fala, que puxa. É assim que ele fala. Ele fala, que puxa.
Vamos lá, vamos responder perguntas dos nossos ouvintes. Ah, só pra lembrar, tá? As perguntas estão no mural dentro da Aurelo aí. Então tem a parte ali de página, clica em ver mural. Inclusive você pode criar tópicos pra discutir temas com outros assinantes e tudo mais. Pode ficar tranquilo. Mas tem um específico que você manda a sua pergunta aqui e a gente vai responder em bônus futuros. Ives Breno, qual podcast vocês se arrependem de ter feito por estar num mau dia, por exemplo? Hein, Bruno? The Last of Us foi um exemplo?
The Last of Us 2, é. Porque
tava pistola.
Eu queria ter feito, gravado o cast bem depois.
Entendi.
Porque, como eu falei, eu joguei o jogo rushando pra gente gravar, aí eu fiquei puto. E aí eu não conseguia assimilar direito, tanto que o jogo é bom pra caramba, mas eu só conseguia
Acontece.
Focar que eu tava puto.
Acontece. Às vezes você tem uma crítica a uma coisa e você gostou pra caramba do todo. E aí você foca a sua crítica naquela parada, né? E dá a sensação que você nem gostou, né, do jogo.
Sabe você sabe que a gente tem um caso muito curioso.
Por que é que tu riu, Bruno? Né? Tu riu por algum motivo, existe alguma razão.
É porque tem um caso que é muito curioso no 99 Vidas.
Ah.
Que é o caso do GTA V. Porque o GTA V, ele foi um cast que a gente gravou no hype, aí falou bem.
Foi.
Aí passou, tipo, umas 2 semanas, a gente começou a falar mal do jogo. E aí, tipo, ele deu a volta e ficou bom de novo. Entendeu? Tipo, a gente gostou, depois não gostou mais, depois voltou a gostar.
Doideira, hein? Inclusive, não sei se vocês já fizeram essa pesquisa, colocar no Google, sei lá, o nome de um jogo e o nome 99 Vidas. Vocês estão com o Google aí? Ambos?
Sim, é só assim que eu descubro se a gente já gravou alguma coisa ou não.
Coloca, por exemplo, aí assim, ó. Bota assim, bota GTA V, 99 Vidas. Olha o que é que aparece agora.
Anota embaixo, cara.
Caraca, isso é maravilhoso, hein?
Isso é foda, hein?
Fala aí.
Disso.
Fala aí.
Porra.
Hein, Bruno?
Caraca, aí sim, hein?
A média da nota dos
Olha
participantes
aí,
tá embaixo.
Caramba. Bota aí, Red Dead.
Já tá o de baixo aqui, o indicado. Claro que o primeiro foi o programa do GTA V, que é descendo um pouquinho. Tem o do San Andreas e tá aqui, 99 de 99. E tipo assim, é muito foda isso, porque tem um... E mostra quantas pessoas estavam. 4.
Isso. Caralho.
São 4 no... Caraca.
Porra. Eu coloquei aqui Shadow of Mordor.
Kevin mandando ver.
Vou colocar aqui Persona 5. Persona 5. 6 pessoas, 99 vidas.
Caramba, hein, cara, que foda.
Que maneira, hein? Estamos aí.
Mas peraí, Persona 5 teve 99 vidas mesmo? Aí já pegamos um.
Teve?
Ué. Sistema rigged aí.
Não teve, não?
99, todo mundo. Inclusive Jurandir Filho.
Até o Jurandir do 99?
Dei.
Caraca. O Jurandir embarcou mesmo na hype.
Cara, quantas horas tem esse programa, hein? Só pra de curiosidade.
A nota dos ouvintes tá 54 vidas no momento.
O quê?
Nota dos
Pior
ouvintes.
Pior que tá mesmo.
27
que maluco, 56.
Votos.
O programa, né? A nota é pro programa.
Não, pro é a nota do ouvinte pro jogo. Pro jogo.
É mesmo, é o jogo, tudo bem.
Jogandinho, eu tenho um desafio pro nosso SEO agora.
Ah.
E o Tupac?
O Tupac é uma complicação, porque são 2 notas, né?
Sim.
E aí é mais difícil, né? Ele já tá fazendo um milagre ali.
Sim.
Que é quando você acessa um Tupac lá, por exemplo, o último do Felipe, do Beyond Good and Evil e Bugnex. Na verdade, o podcast da semana também é um Tupac, né? Que é o podcast do Evandro, né?
Isso.
Mas tem lá as 2 notas pra cada participante.
Sim.
E tem uma média lá, mas não tem a média do ouvinte, né?
Ah, isso eu não tinha percebido, né?
Porque não tem, ele vai, a gente teria que ter uma média pra cada jogo, né? Esse que é o problema.
Exato. E ele não conseguiu colocar ainda pra ter a nota do, de um jogo, de dois jogos diferentes lá no...
É, no eu Google. Falei de 2-pack, mas tem um problema maior, né?
Ah,
4x4.
Os tops. 4x4 é pior ainda, né?
É, eu... e os tops também, bem lembrando.
Mas o 4x4 também tem notas, tá? Mentira, não tem nota não.
Não, tem nota, tem as nossas, né?
Deixa eu ver aqui. Ó, Campo Minado, Paciência, Pinball e Ski Free. Não tem notas. A gente não dá nota 4x4?
Lógico que dá.
O 478 tem, ó.
Alguns tem, é, então.
Ah, é, alguns tem, alguns não tem.
O Dreamcast tem.
Eu acho que é porque, tipo assim, esse que você pegou, muito específico, eu imagino que o do Siga Bem Caminhoneiro, sei lá o que que nós fizemos, também não tem nota.
O Space Channel 5, Jet Set Radio, Power Stone, Crazy Taxi, você olha lá e
tem. Os de jogos, tirando esse aí do Campinado, Paciência, sei lá o que, os outros têm nota todos.
Muito bem. Vamos aqui responder mais perguntas aqui, nossos ouvintes. Marcos Ferreira. Olá, amigos. Como está o super empreendimento de cota comprado pelo senhor Júnior de Filho em Gramado? Eu não comprei em Gramado, né?
Gramado? Não foi em Fortaleza mesmo?
Foi em Fortaleza mesmo, né? O Hard Rock
Resort, Rock Hotel.
Né? Ele tá em construção ainda. Né? Ele tá... Essas obras demoram pra caralho pra sair. E... Só que eu já recebi alguns benefícios, né?
Recebeu uma camisa do Hard Rock no correio?
Não, eu viajei duas vezes, ganhei duas semanas de viagem de graça pra resorts. Um ano passado e um esse ano, né?
Então já valeu a pena.
Né? Então valeu a pena, porque ambos, se fosse contados no papel, cada um seria mais ou menos 8, 9 mil reais a semana de hospedagem. E aí, valeu muito a pena, né?
Jesus.
Valeu muito. Cara, resort é outro mundo, tá? Eu sei que o Bruno costuma ir bastante pra resort, porque o Bruno é muito rico. Mas...
Eu nem sei o que é isso, o que é. Sabe?
O risoto? Sabe o que é o risoto?
Risoto. Isso. Eu já ouvi falar de risoto uma vez. Eu nunca comi, mas já vi o pessoal na televisão comendo risoto. Já.
Cara, o resort é muito legal, hein? É muito legal, porque... É tipo assim, é um hotel com uma pátia e estrutura absurda. Que tem muitas piscinas, tem shows, tem... Não é só, tipo assim, eu estou lá para hospedar e você ir tomar café. Se liga. Você praticamente nem sai de lá.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Um dia eu vou chegar lá, Jogandinho.
Cara, mas é investir em você, é investir nas férias, né? São férias que você investe. E aí, eu tô aguardando sair. Se demorar demais, eu vou passar pra frente, né? É isso, não tem jeito, né? Ainda falta bastante pra terminar de pagar, então... Então... É, mas eu estou na guarda, assim. O foda dessas obras, assim, é que tem obras... É, a gente tá num Brasil que é muito instável, né, relacionado a obras. Ou ela vai muito rápida, ou ela vai muito devagar, ou ela é, tipo, embargada, né? Tipo, ela é cancelada, né? Não é o caso aqui porque é uma empresa internacional, né? Então eles não... A obra simplesmente não vai parar, né? Mas é isso. MKM10. O que vocês acham da ideia de fazer um episódio bônus ou especial com participações de apresentadores que participaram e ainda participam do Cast 99 Vidas, podendo esse apresentador ficar 5 minutos ou mais? Fica a ideia. De, tipo, trazer convidados, assim? A gente já trouxe uma vez o Edu, né, pra cá.
Eu também não sei se eu entendi muito bem, então. Repete, por favor.
O que vocês acham da ideia de fazer um episódio ou um bônus especial com participações dos apresentadores que já participaram do 99 Vidas e ainda participam do podcast? Ou seja... Fazer um podcast especial com 10 participações especiais, com o André, com a Monique, com o Coelho.
Mas isso aí vai ser um pesadelo de gravação, né?
É, o que a gente pode fazer, talvez...
Lá no Rapadura vocês já fizeram, tipo, blocos, né?
Isso, a gente...
No, como 99 a gente já Vidas fez 700, os talvez? Do 99 Vidas, por exemplo.
99 Vidas 700 seria uma boa a gente fazer isso.
A gente fez com participação de ouvinte já.
É. Mas a gente podia fazer com esses participantes aí, a gente gravar, tipo, 10, 15 minutinhos... Falando sobre as participações deles e falando sobre os jogos que eles mais gostam, mais nostalgiam.
Eu já vou te dar ideia deles. Qual é que
isso é. Isso
é
legal
A gente tem que fazer o seguinte, toda vez que a gente for gravar um cast com alguém, a gente grava esses 15 minutinhos a mais em preparação pra esse bônus, aí a gente só compõe ele depois, entendeu?
Bota num cast normal mesmo.
Um programa, pode ser um programa, mas entendeu?
Sim.
Ah, já vai gravar com fulano. Gravou o programa normal? Grava esses 10 minutinhos a mais. Vai gravar com cicrano, bota lá. Aí no final a gente só compõe, entendeu?
A gente vai gravar em breve com o João Pimenta, por exemplo. E aí fala assim, ó. Ô João, daqui um ano a gente vai lançar um podcast especial de 799 vidas. E aí a gente já quer gravar contigo aqui. 15 minutinhos. Falando, ele falando o top 10 dele, os jogos que ele mais jogou na infância, historinhas de nostalgia, não sei o quê. 10, 15 minutos. Aí pronto. Manda um salve.
Uhum. Eu tive a ideia aqui, hein?
Pois não.
Eu espero que os ouvintes não entendam mal. A gente podia fazer isso todo ano pra ser um dos podcasts ali da época que a gente tira meio que uma folga.
Boa. Boa também.
Seria maneiro. Sacou? Porque a gente passa uma semana de... sem gravar, né? Podcast, né?
E...
talvez a gente passe agora duas.
Mas é porque aí a gente... E aí todo ano a gente inventa um tópico pra gente discutir com essa galera.
A gente rápido. Podia colocar o título assim, tipo... 99 vidas de férias, né? Uma parada dessa assim.
Talvez.
99 vidas de verão.
De verão.
Aí a gente inventa um... Acho que pro primeiro ser esse negócio especial no 700 é bem legal.
É.
E aí a gente, pros próximos anos, a gente passa sempre a ter um tópico específico pra gente perguntar pra essas pessoas.
Acho que é legal. Pra aproveitar a galera que passou o ano inteiro participando do 99 Vidas, né? Como participantes especiais aí.
Os 700 legal. Ano que vem, certo?
É. Daqui a... É pior que é...
Quer dizer que o 99 Vidas tem aí, no
finalzinho
máximo,
do ano que vem.
Mais uns 3 anos de vida útil, então. 3, 4 anos no máximo.
Ah, pra chegar em 1000?
Chegar no 999, aí acaba.
Não, chegar no 999 tem pelo menos 5, 6 anos de...
É 50 por ano.
Lógico que não, 52, gente, pelo menos.
Então.
Dá uns 4 anos.
Pelo menos não, é 52.
A gente lança 51 por causa do...
Dos anos bissextos. Ah, é porque a gente de fato tem uma semana que não tem podcast, né?
Isso, que é a primeira semana do ano.
É porque a galera talvez não saiba, às vezes a gente... Fica mais tempo sem gravar, mas é porque a gente grava adiantado alguns, né, desse do final do ano, pra gente ter mais tempo de descanso ali em janeiro.
Então, 4, 5 anos. 5
2023
anos.
Teve 51 edições. 2022, vamos ver aqui. Tô olhando na aba de ranking. Tem 2051 também.
30 cabo 99 vidas.
Olha, tá perto aí.
Bom ano. Ou pra não, terminar, né? 2030?
Com quantos anos? 21? Não. 2010 ou 2011? Agora eu já esqueci.
Bom, na minha cabeça não acaba, tá? Na minha cabeça continua. Aí,
tipo, não assim, tem mais número, filho. Só tem 3 dígitos ali.
Dá uma renovada no time. Aí tipo, o Evandro e o Bruno vão lá pra, né, viver, vão se aposentar. Aí fica aí o Felipe comandando a nova geração 99 vidas.
Isso.
Que nem o Emílio, entendeu? Você é o Emílio 99 vidas.
Mas você viu o que aconteceu. Vocês viram o que aconteceu com o Pânico péssimo. Depois, né?
Verdade.
Não, vai ser o contrário, vai ficar só os camaradas agora.
É, vamos chamar só a nova geração. Vai ser. O novo quarteto vai ser tipo assim: eu, Felipe, o Coelho e o João Pimenta. E o Léo Dias. Mal do Léo Dias também.
Léo Dias
é bom. Não, cara, deveria.
Ele vai participar, o Léo. O Léo vai chegar muito em breve aí.
O Léo Dias vai chegar em breve.
Não, o Léo Dias não. O Léo, né? O Léo, o tatuador?
Léo Freitas,
pô. Léo Freitas, pô.
Léo Dias é o cara da fofoca.
É o cara da fofoca, Léo o Léo Dias.
Como é que ele fala, que eu falei, mano?
Imita ele aí pra nós, Bruno, no segundinho.
Anitta!
vamos lá, continuando aqui. Pergunta pro Felipe, hein?
Opa, tô aqui.
Você de vez em quando comenta sobre Vila Velha. Mas e Vitória? Deu rolê por lá também? Se sim, qual foi o lugar que você mais gostou de lá? Pode ser praia, bar, qualquer coisa. Minha sugestão, se ainda não conhece, o Bar do Pezão. Tem uma moela de boteco que é só o aço. Matheus Bologhini que mandou.
Muito bom, Matheus. Eu fui também, Vitória, várias vezes nessas viagens que eu fui pra Vila Velha. Quase todas as vezes, na verdade, porque é quase que... Eu não vou falar que é a mesma cidade, porque a galera que mora em Vitória, a galera que mora em Vila Velha, não pensam assim. Mas é muito perto, né? Você atravessa a ponte em 10 minutos. Nem isso. Menos de 10 minutos você atravessando a ponte. E o lugar que eu fico lá em Vila Velha é bem perto da terceira ponte. Então eu fui pra Vitória muitas vezes. Gosto muito das praias ali da Ilha do Frade. Principalmente Praia das Castanheiras. Muito boa. Praiazinha... Sabe aquelas praias que não tem estrutura de praia? Tipo, não tem barraca, não tem galera com... Meio que as... Vendendo coisas. Assim, é uma praia um pouco levemente mais isolada, assim mesmo. Não é muito isolado porque é bem do lado da cidade, mas... É uma praia que a galera vai só pra curtir, assim. Você chega lá com sua própria cadeirinha, seu próprio canga, senta lá, fica lá de boa. É uma praia menorzinha, assim, gostosa. Tipo, ela fica, tipo, numa baiazinha, assim, tem umas pedras. É uma das praias que eu mais gosto de ir lá, naquela região ali, Vitória, Vila Velha mesmo.
Tudo bem.
Mais de cidade. Vila Velha, principalmente, mas Vitória também é bem legal. Mas também não fui, não, no Bar do Pezão, que ele falou Pezão.
Bar do Pezão.
Não fui, mas botarei na minha lista aqui. Eu vou Eu tenho um trabalho em Vitória esse ano. Pela primeira vez eu vou fazer um trabalho fora aí, de vídeo. E vai ser em Vitória. Então vou aproveitar pra curtir também.
O William Braga. Momento Alura. Que cargos de games que existem em estúdio de games e suas funções? Bruno, dá pra fazer um pequeno resuminho, assim, de cargos que existem no...
Cara, tem muita coisa.
Estúdio eu sei que tem muita coisa, mas hoje em dia tem muita resumidamente. Coisa.
Assim, vai, vamos pegar as principais, talvez. Não principal, que eu não quero desmerecer o trabalho de ninguém,
os,
mas...
Os departamentos, acho que talvez seja mais fácil.
É, então, por exemplo, dentro do... O mais óbvio, o caminho mais óbvio pra quem quer... Vem de um caminho, por exemplo, de uma formação de ciência da computação, ou vem fazer o curso da Alura de programação, é você ser programador. Dentro de programador... Tem programador, por exemplo, de gameplay, tem programador de ferramentas, tem o que a gente chama de tech artist, que é o cara que ele faz a implementação da arte dentro do jogo. Então, mesmo num campo desse, você tem programador de online, se o jogo tem online, né? Tem programador de IA, pra IA dos inimigos, por exemplo. Tem programador de eventos, se o jogo conta com alguns eventos e tal. Aí você tem no lado mais, digamos assim, de criação. Você tem o game designer, que ele é um cara que ele é o meio do caminho entre o lado criativo e o lado técnico. Você tem o pessoal de arte, então você tem artistas. Aí dentro de arte você tem tanto os animadores quanto os artistas mesmo, porque é diferente. Existe o cara que cria a arte, ele vai lá e faz o modelo, modelagem, por exemplo, um 3D. E tem o cara que é o animador, aí ele pega aquele modelo e vai fazer os movimentos, entendeu? Você tem modelador de ambientes, né? Você tem modelador 3D, por exemplo, só de environment. Você tem um pessoal, por exemplo, que cuida só de uma parte que é o set dressing, por exemplo. Então, a pessoa faz o layout, o level designer faz o layout do mapa, e aí você vai ter um artista responsável só por cobrir aquilo pra transformar aquilo em alguma coisa mais atrativa, entendeu?
O designer ele vai fazer só, muitas vezes, o gray box que chama, isso, né? Isso. E aí vai vir o set dresser e vai popular aquele ambiente que tá estéreo ali, só com as geometrias, pra virar o produto que você vai jogar, de fato, no Exatamente. Final ali, que vai ter todas os elementos de arte. Tem os artistas de VFX, né, Bruno, que cuida
também.
Só efeito especial, partículas, esse tipo de coisa.
Exato. Você tem aí, vamos virar pro lado agora de música. Você tem compositores, você tem e geralmente compositor só quando o estúdio é muito grande que ele tem compositor próprio. A vantagem, por exemplo, de um compositor é que ele acaba trabalhando em diversos jogos. Então você tem compositores. Aí dentro da parte você tem sound effects, ou seja, você tem uma equipe que cuida só dos efeitos sonoros, por exemplo, né? Você tem o pessoal que cuida de dublagem, de sonorização de cinematics, por exemplo.
E aí ele vai trabalhar junto com o animador pra fazer um lip sync, pra fazer
Exatamente.
A animação da cena. É tudo junto, né?
Exato. E aí você tem, por exemplo, nas áreas de suporte, vamos colocar assim. Você tem o pessoal de QA, né? O Quality Assurance, o pessoal que testa o jogo. Você tem os diretores de cada parte, você tem o diretor de arte, que vai dar a direção de arte do jogo, você tem o diretor de programação, o diretor de gameplay, você tem geralmente um gerente de projeto ou um gerente de produto. Então, cara, é um monte de coisa que dá pra fazer no mundo de jogos.
Você tem cargo, por exemplo, eu que tô na produção de vídeo, tem cargo de, dependendo do tamanho do estúdio também, de editor de vídeo.
Exato.
Dentro do estúdio. Que ele vai trabalhar junto com a galera que tá fazendo todos os elementos, às vezes, de um gameplay pra poder fazer captura, pra fazer um trailer, pra fazer qualquer asset de marketing. Exato. Vai fazer coisa institucional dentro do estúdio, né? Então você tem... Cara, e com maior o projeto, muitas vezes mais papéis específicos você vai ter.
Exato.
Às vezes porque, tipo, num estúdio menor, você vai ter um diretor narrativo, por exemplo. E aí, se ele é a pessoa da narrativa no estúdio, ele vai escrever a história, os diálogos, encaixar ela dentro dos momentos de gameplay, vai fazer narrativa ambiental junto com os artistas, né? E aí, mas, por exemplo, se você tem um estúdio gigante, você vai ter galera que é só roteirista, de só diálogo. Por exemplo, lá no jogo lá do God of War, que você tem o Mimir lá, que tá sempre contando umas histórias e falando umas paradas. Tem lá um grupo de roteiristas que a função deles é escrever esses tipo quips que eles falam, que é tipo essas conversinhas entre os momentos de gameplay, assim. O momento que você tá jogando e é um momento de narrativa, às vezes, que é mais espontâneo, né? Do personagem falando uma coisa e tal. Então, com maior é o projeto, mais papéis e mais específico vai virando a tarefa de cada um ali esses jogos terem esse tanto de detalhe que a gente tem hoje em dia. Né?
Tudo bem, tá aí, gostei do... Só uma última, pra gente fechar. Diga. William Braga novamente. O Natal está chegando. Será que o Bruno Carvalho este ano vai se presentear com um PlayStation 5?
Polêmica eterna.
Não vai fazer muito sentido, né?
Astrobotzinho pra jogar um Astrobot
então,
com nós.
Ou eu compro antes disso pra poder gravar o cast dos melhores do ano.
Grava, com os Play 5. Vai ser legal, tu vai gostar, Bruno. Tu é uma pessoa
ou
que gosta de videogame,
não compro.
Pelo amor de Deus.
É assim, se eu for me dobrar pra comprar um Play 5, vai ter que ser até novembro no máximo, que aí a gente tem que gravar o cast de melhores do ano. Se eu não comprar agora, aí não vai ter pressa mesmo, né?
Paciência.
Quando é a Black Fraud desse ano?
Novembro, como sempre, né? Todo...
Mas sempre,
é sempre, todo
29 de novembro, né? Mas é muito já perto do momento que a gente grava...
Vai gravar, é.
Né? Então... Os dois primeiros do ano, pelo menos, né?
Meu compromisso aqui é, se eu achar... Esse é o meu compromisso com vocês. Se eu achar um Play 5 com disco... Com disco.
Com disco.
Por 2K eu compro.
E o tá de brinquedo em mim, cara?
Esse é o meu compromisso com vocês.
Com quanto?
2K.
Cara, você nem encontra às vezes PlayStation 4 com esse valor, cara.
Mas o PlayStation 4 é o contrário. O PlayStation 4 ficou mais caro, tá, ultimamente.
Ah, porque não tem mais, mano. Gente, Bruno.
Então, mas esse é meu compromisso com vocês. Alguém achando um Play 5 com disco 2K me avisa e eu
2K compro. O quê? 1.999?
Não. 2.000 teto.
2.000... Quê? 2.000 teto?
É, 2.000 teto.
Tipo, 2.999?
Não, 2.000 é o teto.
Pode ser usado? Usado tem.
Não. Tem que
roubar,
ser novo.
Talvez.
Roubar.
Caraca, maluco. O cara quer pagar menos do que um Xbox, menos do que um Switch. Que loucura é essa, cara?
Ué?
Um PlayStation 5. Um disco ainda.
Sim. Sem disco, pra mim, não serve de nada.
3.799. 3.799, Bruno.
Jogandinho, a gente tem que esquecer. Porque olha o nível do compromisso que ele fez. Não tem compromisso nenhum.
Isso é uma loucura, cara. O cara realmente tá louco, mano.
Porra, velho. De candidato com compromisso desse nível aí tá cheio. O povo não quer isso, não.
É. É, o cara chega assim. Olha, eu te vendo isso aqui por 5 mil, ele. Dou 500. É exatamente o Bruno. O Bruno é isso aí.
Cara, não. Eu tenho compromisso. Eu tenho compromisso com vocês. Ah. Vamos acompanhar. Vamos ver. Vamos ver o que que dá.
Sabe o que vai fazer? Tu vai pedir emprestado, né, o... Da Qbyte. Vai pegar o da Qbyte e vai jogar...
Então, você sabe que eu poderia mesmo, né? Na verdade, assim, se eu quisesse de verdade jogar Play 5, era só pegar e jogar na Qbyte, porque a gente tem.
Mano, eu tô cansado já desse momento. Cansei já. Dessa insistência.
Mas vocês que insistem nessa, mano.
Tava vendo aqui as participações dos amigos aqui no 99 Vídeos esse ano. Até o momento eu fiz 35 podcasts. Felipe fez 38. Caraca, Felipe.
É.
Evandro fez 31. E o Bruno, 39. Olha, Bruno.
O Bruno deve estar em todos, então.
É. Porque
eu não fiz um.
Isso esse ano.
Esse ano?
Na verdade, eu não tive em dois. Tu me lembrei
então,
aqui agora.
Eu acho que tem um que eu não tô e você não tá em dois, é.
É, eu acho que é isso.
Muito bem, muito bem. É isso, gente. Eu sou o Jurandir Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi 99 Dias Bônus.
Tentou, né? Tentou dar um ânimo.
Nos encontramos na próxima. Tchau. Yesterday has been and gone. Tomorrow will I find the sun, or will it rain? Everybody's having fun, except me. Broken wings can hold me down. I'm free again.
the way.